ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Boa noite, Deus te abençoe, paz do Senhor, bem-vindos a mais uma live. Deus é bom todo o tempo, amém? Estamos vivos, graças a Ele. Shalom, povo de Deus, Deus te abençoe. Nós vamos falar hoje um assunto bem interessante, vamos falar sobre os mistérios de Deus. Você sabe que a palavra de Deus reserva alguns mistérios, nem tudo Deus revela para nós. Lembra que Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Tem coisas na nossa caminhada que o Espírito Santo vai revelando individualmente a cada um, conforme é necessário. Eu vou ler aqui um texto que está em Deuteronômio 29 e 29. Vamos ver Deuteronômio 29 e 29. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aleluia! Então tem algumas coisas que ainda permanecem encobertas. Essas pertencem ao Senhor Deus. As reveladas são para nós, para nossos filhos, para que nós cumpramos toda esta palavra. Porque quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Então, eu quero falar com você a respeito de alguns mistérios revelados na Bíblia e alguns que não foram revelados ainda. Por exemplo, existe um mistério que é a respeito da ressurreição. A ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, o mistério da ressurreição. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Shalom, povo de Deus, bem-vindos. Vamos examinar as Escrituras. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Significa nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós os vivos. Aqui a palavra fala não sobre reencarnação, fala sobre ressurreição. Qual a diferença? O primeiro capítulo de Coríntios 15 explica detalhadamente a ressurreição dos mortos acontece num outro corpo, numa outra matéria, que a palavra chama de corpo de glória, ou corpo glorificado. Ele explica. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Ele fala, um é o corpo dos répteis, outro é o corpo das aves, outro é o corpo dos mamíferos. Assim também existe o corpo terrestre e o corpo de glória. Então, Jesus, quando ressuscitou, né, no terceiro dia, ele ressuscitou num corpo de glória, num corpo glorificado, uma outra matéria. Com esse corpo glorificado, Jesus atravessou a parede do cenáculo, daquele ambiente onde os discípulos estavam reunidos. Eles estavam com portas fechadas, temerosos, tanto dos romanos como dos judeus, os discípulos, os cristãos. E Jesus, ele atravessa a parede e se apresenta no meio deles, com o corpo glorificado. Com esse corpo glorificado, Jesus não foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús. Então, esse é o mistério da ressurreição. Quando Cristo voltar, que será o arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Depois os vivos serão transformados, todos receberão um corpo de glória. Isso é um mistério que está revelado na Bíblia, a ressurreição dos mortos. Amém? A palavra fala também, oração pelo seu Mário Monteiro, a palavra fala também sobre um outro mistério revelado, que é o mistério de Cristo habitando em nós. Olha só, Cristo habitando em nós, isso é um mistério. Colossenses 1, vamos ver, Colossenses 1, 26 e 27. A palavra de Deus é fenomenal, né? Tem tudo. Veja, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, que nós seremos glorificados, nós receberemos um corpo de glória, porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele voltará para buscar os que são dele, entregar a sua vida a ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é um mistério. Parece loucura. Tudo que é mistério parece loucura, não é? Por isso que tudo que é misterioso, tudo que é meio oculto, atrai o ser humano. Atrai o ser humano. Mas Deus, ele revela alguns mistérios para nós. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 17, a respeito de Cristo em nós. João 17, 20. João 17, 20. Eu vou ler do 20 ao 23. Está comigo aí? João 17, 20. Jesus falando ao Pai, é uma oração de Jesus ao Pai. O capítulo todo de João 17 é uma oração de Jesus. Então aqui no verso 20, ele diz assim ao Pai: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, né, os discípulos, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória, olha, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Nós, os cristãos, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Cristo em nós, nós nele. Pai, eu lhes dei a glória que o Senhor me deu. E ele fala isso para que o mundo creia, para que o mundo saiba que o Pai nos ama como ama Jesus. Amém? Isso é mais um mistério. É o mistério do corpo de Cristo. É o mistério de Cristo em nós. Aleluia? Muito bom. Agora, eu quero falar de alguns mistérios mais misteriosos, vamos dizer assim. O que envolve os anjos. Os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Você sabe que os anjos, eles ministram, ou eles servem, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que entregam a vida para Jesus Cristo. Então, eles estão separados para herdar a salvação, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A esses os anjos ministram. Os anjos ministram a nosso favor. Eu vou pedir para você abrir Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, 13 e 14. Hebreus 1, 13 e 14. Vamos lá? E a qual dos anjos Deus disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Deus falou isso para Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus não falou isso aos anjos. Não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você sabia que os anjos de Deus são enviados para te servir, para te proteger? Aleluia! A palavra anjo em hebraico é malak, quer dizer mensageiro. Em grego é ágelos, quer dizer mensageiro. Então os anjos são espíritos, são mensageiros, e eles ministram, eles servem aqueles que vão herdar a salvação. Isso é um mistério muito lindo. Toda vez que eu viajo, e eu viajo bastante, seja por terra, por ar ou por rio, quando nós vamos lá para Borba, no Amazonas, eu sempre peço: Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardarem, para nos protegerem. Eu peço que o Senhor nos leve no teu poder, repreenda em nome de Jesus qualquer acidente, qualquer falha mecânica, qualquer sono, em nome de Jesus. Então eu sempre peço que o Pai dê ordem aos anjos para nos guardar na viagem, para nos proteger na viagem. Então eles são espíritos que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação. E aqui, né, anjo quer dizer mensageiro. Olha que versículo intrigante que está no Salmo 104. O Salmo 104, verso 3 e 4. Salmo 104, 3. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, falando a Deus. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Os anjos são ministros de Deus, labaredas de fogo. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Aleluia! Esses são os anjos de Deus, são ministros, eles servem. Eles são ventos, são labaredas de fogo. Eles estão a teu serviço. Aleluia! Você não está sozinho. Veja, os anjos nos protegem. Assim como existem demônios, que são espíritos malignos, existem os anjos de Deus, que são espíritos benignos, né? São espíritos a serviço de Deus. Então vamos dar uma olhada no Salmo 34, 7. Talvez algumas coisas que você nunca tenha visto na Bíblia, né? Que nós estamos falando. O Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu sei que eu tenho dois anjos que me acompanham sempre. Eu não os vejo. Como eu sei? Porque pessoas que têm o dom de discernimento de espíritos, que veem anjos, veem demônios, pessoas diferentes, em épocas diferentes, em países diferentes, já me disseram que vêm dois anjos que me acompanham, tem uma escolta, olha que bem-aventurado. E toda vez que eu viajo para uma outra cidade ou para um outro país, tem um terceiro anjo que me acompanha, que é maior do que os outros dois. Os anjos ministram a seu favor também. Eles te protegem, os anjos de Deus. Claro que se você der brecha, se você estiver em pecado, o inimigo tem legalidade contra você. Eu sempre falo, por exemplo, se eu estou na estrada, eu oro, peço a proteção dos anjos de Deus, peço a proteção de Deus. Agora, se eu estiver infringindo a lei da velocidade, se eu ultrapassar em lugar proibido, se eu estiver fazendo uma contravenção, eu estou fora da lei. Eu posso ser atacado. Certo? Então é importante você seguir a lei dos homens e a lei de Deus. Sobre a proteção dos anjos, veja Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12, no verso 15. Atos 12, 15. Quando Pedro foi solto da prisão, os discípulos, os irmãos estavam orando para que Pedro fosse solto, porque Pedro ia ser morto. Ele foi preso para ser morto. E os discípulos orando para que Pedro fosse solto. E Deus envia o anjo e as cadeias deles se quebram e caem. A porta da prisão abre-se automaticamente. Depois você lê esse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E Pedro segue o anjo do Senhor. E quando ele percebe, ele achava que estava tendo uma visão e de repente ele se vê na rua. Ele estava solto mesmo. Então ele vai até a casa onde os discípulos estavam escondidos, com portas fechadas, orando, intercedendo por ele. E Pedro começa a bater na porta. E aqui então em Atos 12, verso 13, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria ou de surpresa, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Atos 12, 15. E disseram-lhe, os discípulos disseram para a menina, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam a ela, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Eles estavam orando para que Pedro fosse solto, e quando viram que ele tinha sido solto, eles se espantaram. Acontece muitas vezes, não é? A gente pede a Deus uma bênção, um milagre, e quando acontece a gente se surpreende. Mas os discípulos falam para ela, é o anjo dele. Todos sabem, todos sabiam e todos nós sabemos ainda que cada um de nós tem pelo menos um anjo que te acompanha, que te guarda, que te protege. Amém? Disseram para ela, é o anjo dele. Aleluia. Veja também o Salmo 91, tão conhecido, Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. Aleluia, palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te protegerem, para te guardarem. Isso é lindo. Existe o mundo espiritual, mas no mundo espiritual você não está desprotegido. Viu? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem os anjos que te protegem. Aleluia. E os anjos... os anjos, eles também, eles entregam mensagens de Deus. Eles revelam alguns mistérios, os anjos. Eu quero ler um texto que Jesus fala sobre os anjos que protegem as crianças. Veja lá em Mateus 18, 10. Mateus 18, 10. As crianças, aleluia. Mateus 18, 10. Jesus disse assim, vede, não desprezeis algum desses pequeninos. Ele está falando das crianças. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos das crianças sempre veem a face do Pai. Então, Jesus tinha dito para Natanael, Natanael, se você crer, você verá os anjos de Deus subindo e descendo. Os anjos estão sempre indo e vindo, porque eles são mensageiros. Os anjos, eles não são onipresentes. Os anjos não estão em todos os lugares. Então, os anjos vão à presença de Deus, recebem as orientações de Deus e voltam, e vão, e voltam, e vão, e voltam. Jesus fala que os anjos das crianças vêm sempre à face do Pai que está nos céus. E eles são muito rápidos. Eles são como labaredas, como ventos. Vão e voltam. Amém? Então, amém. Oração pelo Maurício. Então, aquilo que Deus tem a respeito de você, muitas vezes Ele dá ordem ao anjo que te acompanha, que te guarda, e o anjo está te acompanhando e está te protegendo, está te guardando. Isso é santo, isso é precioso, isso é tremendo. E os anjos, então, são mensageiros. Muitas vezes os anjos revelam as coisas de Deus. Por exemplo, você se lembra que o arcanjo Miguel, o mensageiro, foi que levou para Maria a notícia do nascimento de Jesus. O arcanjo Miguel, o mensageiro. Amém? Ágelos, Malaque, mensageiro. O mistério, o ministério de alguns homens de Deus na Bíblia foi marcada por revelações entregues por anjos. Não é tão comum. Eu vou ser sincero com você, nunca eu recebi nenhuma mensagem, nenhuma revelação por um anjo. Eu nunca. Eu recebi pelo Espírito Santo. Por um anjo, não. Mas é possível. Alguns homens de Deus na Bíblia que foram marcados por revelações dadas por anjos a eles. Por exemplo, Moisés. Moisés recebeu muitos mistérios a respeito da criação. Né? Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia e fala da criação. E veja, vamos ver Atos 7. Atos 7, 37. Atos 7, 37 e 38. Olha só. Atos 7, 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Ele falava de Jesus que viria. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Moisés recebeu revelações pelo anjo de Deus. Frequentemente falei, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Então Moisés recebeu revelações do anjo do Senhor. Amém? E ele recebeu sabedoria a respeito dos mistérios da natureza. Daniel, ele foi sábio, ele foi entendido nos mistérios dos tempos e das nações. Os tempos, o cumprimento das coisas, ele fala até dos últimos tempos, Daniel, e fala também das nações. E ele recebeu revelações por anjo também. Vamos ver Daniel 8, por exemplo, Daniel 8, 15. Daniel 8, 15 a 17. Daniel 8, 15. Ele diz assim, Daniel falando, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, um anjo, era como um homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então aquele anjo pede para Gabriel explicar, Gabriel, o arcanjo do Senhor, explicar a visão para Daniel. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E se você ler, se você ver, Daniel teve muitas revelações através do anjo do Senhor. Revelações. Amém? Irmãos, essa nossa live também tem sido transmitida pelo YouTube, tá bom? Você pode assistir lá também. Até quero pedir para você, se for possível, para você compartilhar essa live do Facebook e, se você estiver no YouTube, para você dar um sinal de gostei ou não gostei, fizer qualquer comentário que você fizer no YouTube. Mesmo que você diga de onde você é, tal, isso faz com que a plataforma divulgue mais a nossa live, tá bom? E você pode se inscrever, né, no canal do YouTube, como aqui também no Facebook. Amém? Então, Daniel recebeu revelações sobre os governos mundiais, sobre os sinais dos tempos, ele fala até sobre o anticristo. Recebeu revelações por anjos, assim como Moisés. E outro foi João. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, numa ilha presídio, Ele foi arrebatado ao céu e lá Deus colocou anjos para falar com João. Por exemplo, vamos ver Apocalipse 14, Apocalipse 14, no verso 6. Apocalipse 14, 6. João, na revelação do Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: o anjo dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, na revelação de Apocalipse, João vê muitos anjos e as falas daqueles anjos que revelam mistérios, né? Apocalipse é a revelação. É a revelação. 8:13 de Apocalipse, por exemplo. Apocalipse 8:13. 8:13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. E assim, muitas revelações do Apocalipse são dadas ao apóstolo João por anjos. Então, o que eu quero dizer para você é que os anjos ministram a teu favor. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem. Aleluia. E você sabe que o menor dos anjos é mais poderoso do que o maior dos homens. Isso a Bíblia afirma. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você tem a palavra de Deus que te dá autoridade. E você tem os anjos do Senhor que te guardam. E você pode orar em nome de Jesus Cristo. Então você está bem protegido. Os dias são maus, o mundo jaz no maligno, existem demônios, mas você não está sozinho. Amém? Por isso eu quero completar com uma palavra de grande ânimo, que está em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, que diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E assim que a palavra é transmitida, o que a gente recebeu de homens fiéis, idôneos, a gente transmite a outros. E assim o Evangelho vai sendo proclamado, vai sendo pregado. E Deus vai levantando a geração daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Amém? Sempre que você precisar, Deus vai revelar algum mistério para você. Se não precisar, não vai revelar, porque a palavra de Deus é suficiente para nós. Amém? Eu quero fazer uma oração. Pai, coloca a vida do seu Mário Monteiro nas tuas mãos, Pai, em concordância aqui na terra. Ele que sofreu esse acidente, Pai, essa fratura no fêmur, eu peço em nome de Jesus teu livramento, Senhor, para ele. Que ele encontre o tratamento correto, com os médicos certos, Pai, para ter a bênção da cura, Senhor Deus, da sua perna, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu também peço pela vida do Senhor Maurício, Pai. Eu peço que o Senhor dê paz a ele, Senhor. Que o Senhor dê livramento para a vida do Maurício. Que seja livre, Pai, dessa aflição, desse tormento que ele passa, em nome de Jesus. Eu peço que a tua salvação entre na vida e no lar do Maurício, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor Deus Todo-Poderoso que te abençoe, que dê ordem aos seus anjos, a teu respeito, à tua família, que o ambiente celestial te proteja e te acompanhe, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus te alcancem e venham sobre você. Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu peço também pela vida da Sandra, Senhor, a Sandra e a sua família, Pai. Pai, o Senhor tem uma promessa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sandra, que a bênção do Senhor esteja com você. Que a tua casa seja uma embaixada do céu na terra. Que haja paz, alegria, saúde e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, Deus te abençoe. Foi uma honra, uma bênção estar com vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que os anjos do Senhor guardem o seu lar e te livrem de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Shalom. E até a próxima quinta, se Deus permitir. Shalom, povo de Deus.